Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira falamos sobre os desenvolvimentos das suspeitas de abusos sexuais na Igreja e o encontro entre o Cardeal Patriarca e o Papa. Para isso junta-se a nós o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, que tem estado a acompanhar e investigar o caso dos abusos sexuais na Igreja. E é também nosso convidado o juiz e especialista em Direito Canónico, Pedro Vaz Pato. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos aos explicadores. João Francisco Gomes,
bom dia
Pedro Vaz Pato também. Começando por si, Pedro Vaz Pato, pegando na reunião do Cardeal Patriarca de Lisboa na sexta-feira com o Papa, a pedido do próprio Cardeal Português e após as notícias das últimas semanas sobre a questão dos abusos sexuais, o que lhe perguntava é se neste contexto uma reunião destas, uma audiência pouco habitual, se tem um valor institucional muito grande num contexto destes.
Sim, mas eu não sei qual foi o conteúdo da audiência, da conversa entre o Papa e o Sr. Cardeal Patriarca, portanto não podemos tirar daí algumas conclusões. Talvez possa dizer o que é que, a respeito de questões como estas, diz o Direito Canónico. Poderei falar disso.
Sim, sobre o conteúdo da reunião não sabemos de facto. Há notícias não confirmadas, não oficiais, que indicam que Manuel Clemente ter-se-á mostrado disponível para renunciar. Não sabemos se foi assim de facto. E é interessante de facto perceber como é que o direito canónico nos diz sobre estes cargos e a relação, a dependência deles da confiança do Papa, por exemplo.
O Código de Direito Canónico prevê duas situações. Uma é a renúncia do bispo, que deve ser motivada por uma justa causa e, portanto, parte da sua iniciativa. Outra é a remoção, que aí já não fala em justa causa, mas fala em causa grave. Portanto, tem que ser uma situação particularmente grave, portanto, que não dependa, aí neste caso a sanção, há uma sanção, não, é diferente da renúncia, que não se põe uma sanção, e foi regulada de uma forma específica a questão da eventual negligência em relação ao tratamento dos casos de abusos sexuais de menores, numa carta apostólica do Papa Francisco de 2016. Essa carta diz, portanto, prevê a remoção do bispo em caso de negligência, em geral, portanto, quando a negligência é causa de um grave dano, que pode ser de ordem física, moral, que pode dizer respeito a pessoas individuais, a comunidades. Mas devo dizer claramente que não me parece que esteja verificada essa situação, porque a eventual omissão de comunicação, tem-se falado disso, não é? Da omissão de comunicação às autoridades civis do conhecimento de uma situação de uma queixa de abuso sexual de criança, não foi causa de algum dano. Quer dizer, se essa omissão tivesse sido causa da prática de outros crimes por parte da pessoa visada, sim, poderíamos estar numa situação dessas. Não tendo sido, acho que não é isso que está em causa. E depois também se pode discutir se verdadeiramente estamos perante uma negligência, porque na altura não era obrigatória essa comunicação, agora a situação mudou. Mas mesmo, em meu entender, mesmo na situação, mesmo no, em relação ao regime atualmente vigente, não parece que seja obrigatória essa comunicação por seguinte. Portanto, o que diz atualmente o Direito Canónico em relação a esta obrigação é que deve ser feita essa comunicação quando a própria legislação do país obriga a isso. Não se verifica isso em Portugal. E depois, quando isso é necessário para proteger a vítima, no caso a vítima, a própria vítima considerou que isso não era necessário, que não queria que o processo tivesse, portanto, que houvesse um processo civil, ou que seja necessário para evitar o perigo de continuação da atividade criminosa. Numa situação do que isto também há um certo equívoco que tem sido transmitido a este respeito. Quando um crime está prescrito, as autoridades judiciárias não têm meios para evitar o perigo de continuação da atividade criminosa, se ele existe, não é? Se o crime não está prescrito, pois já há a possibilidade de aplicar medidas de coação, mas tendo o crime prescrito, isso não é possível. Portanto, nunca seria a comunicação às autoridades civis que garantiria alguma coisa e que evitaria o perigo de continuação da atividade criminosa. E depois estamos perante
Para terminar, para ouvirmos o João Francisco Somo sobre esta questão desta reunião. Diga, para terminar.
Sim, mas só para terminar, portanto, estamos perante uma situação em que portanto, há uma queixa em relação a um crime praticado há mais de 20 anos e não há notícia de outras situações durante todo este período. Portanto, dizer que nestas situações já aplico a determinação da atividade criminosa, enfim, nada impediria que fosse feita essa comunicação e poderia ser feita essa comunicação, certamente. Mas não parece que aqui haja uma negligência
por parte
de não ter sido feita e ainda mais que numa situação desta se justifica a remoção do cargo de bispo, que é uma situação particularmente grave e que não pode ocorrer pelo simples facto de haver uma pressão mediática, enfim, a Igreja não pode submeter-se.
Já vamos perceber que processo é que nos poderia levar a isso. João Francisco Gomes, bem-vindo também, mais uma vez, bom dia.
Viva.
Sobre o simbolismo, de facto, desta reunião de Manuel Clemente com o Papa, a pedido do próprio Manuel Clemente, que é uma situação relativamente rara.
Sim, é relativamente inédita até, ou seja, nós sabemos que é comum que os bispos e, sobretudo, aqueles que têm responsabilidades mais elevadas na hierarquia da Igreja se reúnam frequentemente com o Papa. O próprio Dom Manuel Clemente já o fez várias vezes. Agora, que seja pedida uma reunião para debater uma situação de crise no país, nomeadamente a questão dos abusos sexuais de menores, que importa lembrar que até o ano passado, ou até há 2 anos, nunca foi uma crise em Portugal, não porque não existissem abusos, mas porque os bispos portugueses reiteradamente recusavam admitir isso e, portanto, continuavam a dizer que isto não passava de um conjunto de casos pontuais. Esta crise eclodiu quando a Igreja Católica, e bem, decidiu criar uma comissão para investigar estes crimes do passado e, portanto, de facto, aquilo que estamos a ver neste momento é este problema dos abusos sexuais de menores na Igreja em Portugal a chegar pela primeira vez ao gabinete do Papa Francisco, e isso tem o seu peso naturalmente. Agora, vimos de facto notícias nos últimos dias que davam conta de que aquilo que Dom Manuel Clemente foi fazer a Roma foi colocar o seu lugar à disposição do Papa. E que o Papa lhe teria pedido para não sair, para ficar até pelo menos à realização da Jornada Mundial da Juventude no próximo ano, que aliás Dom Manuel Clemente foi um dos grandes impulsionadores, isso importa referir. Também se sabe que Dom Manuel Clemente está prestes a completar os 75 anos, o que significa que vai ter formalmente fazer o pedido de renúncia, que poderá depois, em que o Papa poderá depois pedir-lhe que fique mais 1 ou 2 anos, que é comum que aconteça, portanto não sabemos exatamente, e o Patriarcado não esclareceu. Acho que importa sublinhar uma coisa, que é o seguinte: se, e isto é meramente especulativo, e enfim, mas fazemos uma análise daquilo que sabemos que pode vir a acontecer, se Dom Manuel Clemente efetivamente apresentar um pedido de renúncia ao Papa ou sair do cargo de Patriarca de Lisboa, não será porque há jornais a dizer que ele fez A, B ou C ou não fez A, B ou C. Será porque ele fez ou não fez A, B ou C e porque se sente que fez alguma coisa de errado e que com isso perdeu a confiança das pessoas, designadamente dos fiéis do Patriarcado de Lisboa, que é de quem ele é o líder espiritual.
Isso, portanto, a partir dele, significa que ele próprio faz essa avaliação.
A partir dele é uma admissão dessa prática errada. Eu acho que é interessante haver um debate, e eu creio mesmo que tenha esse lugar, e eu não sou de todo especialista em direito canónico e por isso podemos ouvir a opinião do Dr. Vaz Pato, mas eu acho que o debate em torno das obrigações legais e obrigações canónicas é uma expressão que temos visto muito em comunicados da Igreja recentemente, que é quase, enfim, anacrónico, não percebo exatamente se a Igreja costuma ter esta linguagem ou não, de dizer que cumpriu as normas canónicas e civis vigentes em todos estes casos. A Igreja Católica não é propriamente um Estado no sentido em que se rege exclusivamente por vírgulas e letras da lei, não é? A Igreja Católica opera no plano da moral. A Igreja Católica quer, é esse o seu grande objetivo enquanto instituição presente no mundo, é ter uma autoridade moral sobre as pessoas.
Os pilares da Igreja são essencialmente morais.
Essencialmente morais. Querem ter uma autoridade moral sobre as pessoas, assumir-se como um farol da moralidade das pessoas. E, portanto, neste caso, o escrutínio que é feito às ações da Igreja, embora tenha de ser feito no plano do direito, deve ser feito essencialmente no plano das suas obrigações morais. E neste caso, para mim, enfim, a visão que eu tenho sobre este caso é que ele se resume rapidamente em três passos. Há um padre numa diocese que é suspeito de abusos porque alguém o denunciou diretamente a dois patriarcas. Dois patriarcas sabem que existe da sua diocese a trabalhar para si no clero da sua diocese com contacto com crianças e jovens um padre sobre o qual houve uma suspeita de abusos sexuais de menores, e ambos não fizeram nada. Ambos mantiveram-no em funções, com contacto com crianças e jovens, não entregaram o nome à polícia, etc. Podemos discutir se a obrigação só entrou em vigor uns meses depois, se a norma civil, etc. Podemos discutir isso tudo, e eu acho que é um debate muito interessante. Estão protegidas as crianças, e esse é o ponto.
Este é um ponto importante. Pedro Vaz Pato, de facto, há aqui nesta fase, neste tema, há aqui uma tentação da Igreja, se quiserem colocar o plano jurídico, que é importante, e o plano formal, que são importantes, como é evidente, mas acima do plano moral?
Bom, eu estou inteiramente de acordo quando diz que não podemos analisar esta questão apenas do ponto de vista jurídico, mas não há uma separação assim tão rígida entre o plano jurídico e o plano moral, porque o plano jurídico também tem subjacente valores morais, e portanto, quando eu falei da questão da não obrigatoriedade de comunicação à polícia, dei em conta os valores morais que estão em causa, que são a proteção da vítima. Ora, se a própria vítima pretendia não que o processo não continuasse, que não houvesse processo civil, porque isso também pode representar para ela um dano, isso foi tido em conta. E depois a questão do perigo de continuação da atividade criminosa, temos de ter em conta um princípio de presunção de inocência, por um lado, e depois ver se realmente se justifica, se de facto há esse perigo. Uma coisa é certa, se realmente da parte do Dom Manuel Comento houvesse uma intenção de encobrir o caso e de não proteger a vítima, não teria sido, portanto, foi ele próprio que teve a iniciativa de contactar a vítima. Portanto, quem tem uma intenção de encobrimento não toma atitudes deste tipo. E, portanto, estar a fazer um juízo também do ponto de vista moral da atitude do Dom Manuel Comento parece-me injusto.
Mas, para além dessa atitude concreta e do caso concreto, a forma como a Igreja em Portugal, Pedro Vaz Pato, tem estado a lidar com este assunto, não significa que não estará a chegar tarde demais a essa avaliação moral?
Repara, estamos numa situação em que há, de facto, um exame de consciência. A Igreja, toda a Igreja está a fazer um exame de consciência em todo o mundo. De facto, reconhece que os procedimentos que se seguiram no passado nem sempre corresponderam às exigências do direito e da moral, sobretudo na perspectiva da proteção das vítimas, mas hoje há uma atitude diferente e há que reconhecer essa diferença de atitude. Não sei se têm todos conhecimento do facto das atividades juvenis hoje na Igreja estarem sujeitas a normas preventivas muito mais exigentes. Enfim, eu não conheço, posso estar enganado, mas parece-me que em nenhuma outra instituição eu vejo normas preventivas tão exigentes como aquelas que vigoram hoje em quase todas as atividades juvenis da Igreja, em campos de férias, etc.
Uhum.
Portanto, isso é já um sistema. Depois, também, e bom, eu peço desculpa, voltar à questão jurídica, mas o direito canónico hoje, nesta matéria, é muito mais severo do que é a legislação civil. Portanto, esta questão de dizermos que deveria ter intervido a ordem civil, etc., por exemplo, a questão da prescrição, tem-se falado muito da prescrição e que isso é uma maneira de fugir à questão, dizendo que os crimes estão prescritos. Bom, no direito canónico há a possibilidade de derrogar, por isso simplesmente, a regra de prescrição, que é uma coisa absolutamente impensável na área civil. Portanto, há de facto uma modificação de comportamentos que é preciso reconhecer. E é preciso reconhecer também que eu sou juiz no Tribunal Civil e no Tribunal Eclesiástico, embora a minha experiência, evidentemente, é sobretudo no Tribunal Civil. E lido com casos destes, que envolvem pessoas de todas as profissões, e não vejo, em relação às outras, nada que se assemelhe a este escrutínio tão, tão rigoroso da Igreja Católica, que não condeno, atenção, eu não condeno que se faça este escrutínio e que se denunciem estes casos. Agora, há uma nítida desproporção entre a atenção que merecem estes casos e a atenção que merecem casos praticados por todo o tipo de profissões, até aquelas de que menos se esperaria. Já me passaram casos de crimes de...
Na Igreja Pedro Vaz Pato, não seria uma das tais profissões de onde menos se esperaria?
Exato, e por isso mesmo é importante este escrutínio, mas também não se esperaria de médicos ou de professores. E já tive situações destas, já me passaram por mal situações destas. E certamente os professores não gostariam que se criasse um ambiente generalizado, de suspeição generalizada sobre os professores.
Sobre a profissão.
E eu temo que isso possa acontecer em relação aos sacerdotes. E já vários sacerdotes me disseram isso, que sentem que da parte de muitas pessoas há uma suspeição sobre eles, quando não há motivo nenhum para essa suspeição.
João Francisco Gomes, o Presidente da República na sexta-feira voltou a intervir publicamente com declarações à saída depois de uma audiência com a Comissão Independente criada pela Igreja. Independentemente do eventual emendado de mão que o Presidente tenha feito em relação a declarações anteriores sobre o caso, há aqui avisos também nas declarações do Presidente da República sobre a forma como a Igreja deve, de alguma forma, correr mais depressa, talvez atrás de prejuízo, peço desculpa pela expressão, no sentido de preservar a sua imagem?
Sim, claramente, acho que há dois pontos importantes a sublinhar dessa reunião entre o Presidente da República e a Comissão Independente. Um deles prende-se justamente com essas declarações que foram feitas no final, em que Marcelo Rebelo de Sousa de facto reconhece que a Igreja Católica, tendo uma história, enfim, longuíssima de relação com este território e tendo uma história longuíssima na Europa, tem também de reconhecer que vive num tempo diferente, em que a exigência é diferente, e lá está. A Igreja Católica, tendo a expectativa de ser um pilar moral da sociedade, como nenhuma outra profissão, como nenhuma outra área tem, depois também tem de ser escrutinada nesse sentido, de perceber que eu não conheço uma outra área, um outro setor da sociedade em que este tipo de casos seja uma traição tão grande aos seus próprios valores, que prega diariamente. Em segundo lugar, há claramente ali um apelo do Presidente da República para que a Comissão Independente depois continue a trabalhar para lá de dezembro deste ano.
Que é o mandato que tem neste momento.
Que é o mandato que tem da parte da Conferência Episcopal neste momento. Vai apresentar um relatório final em que as suas conclusões sobre o que aconteceu na Igreja em Portugal desde os anos 50 até hoje, essas conclusões vão estar plasmadas. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem a expectativa de que este trabalho possa continuar depois, ou seja, que a Igreja também não deixe morrer isto agora. Não se considere que o facto de fazer agora um relatório arruma decididamente a questão, mas que continue a haver espaço para as vítimas poderem falar daquilo que lhes aconteceu, e isso é de facto muito importante.
Muito bem, João Francisco Gomes, Pedro Vaz Pato, obrigado a ambos pela presença neste explicador, onde estivemos a olhar para os últimos desenvolvimentos nesta questão que envolve a Igreja. Obrigado a ambos.
Obrigado.
Nada, obrigado.